E tá bem. Você pode abrir a tua Bíblia enquanto eu vou falando na segunda carta de Paulo que escreveu a Timóteo. Glória a Deus. Sabe, irmãos, que aí tá até meio perigoso de andar por aí, viu? Eu vim de moto, irmãos, tem que fazer muita atenção, tá um perigo danado. Uma gente tudo louca andando assim. Olha, eu vim orando, viu, irmão? E para falar a verdade pros irmãos, eu estava com medo. E arrepiado de medo. Escutei até rajada de ó, coisa. Só Deus mesmo, viu, irmãos? Então faça muita atenção quando for embora para casa. Não dê nenhuma brecha, né? Fique vigilante, sempre atento. Glória a Deus. Então eu quero ler com os irmãos no capítulo 1 da segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, que diz o seguinte, irmãos. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que desperto o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de esperança e de moderação. Podeis assentar. Glória a Deus. Tem dois textos em Isaías que eu gosto muito, além de eu gostar do contexto pelo seu conteúdo, também gosto muito de fazer menção de algumas frases que saíram da boca de Deus. Uma está, e eu acho que essas frases, elas são muito vivas dentro de mim, desde quando eu fazia evangelismo de rua, pregava nas ruas, nas praças, e no trem também, aquele trem que vai lá para Paranapiacaba. Eu pregava ali no segundo vagão, contando da cabeça para cá. E a gente usa muito esses termos, assim, esse texto aqui, por exemplo, eu usava muito, ele ficou muito marcado, que é o texto de Isaías 41, 21, 43, 26, que é quando Deus se predispõe ao diálogo. Deus, num ato de graça plena, se predispõe a uma prosa, a um bate-papo, a uma conversa franca. Então Deus diz assim: apresenta-me as tuas razões. Interessante que apresentar as razões é arrazoar. E arrazoar é trazer para o raso. Ou seja, não deixa nada escondido. Falando assim em termos nossos, vamos falar francamente, vamos ser transparente, vamos botar as cartas todas em cima da mesa, porque se você fizer isso, ainda que você pense que não tem mais jeito, tem jeito. Se você fizer isso, as expressões lá são exatamente, não é essa a expressão literal, mas o conceito é. Fala assim: ainda que os teus pecados forem escuros, ainda que for não sei o quê, vai ficar branquinho, vai ficar tudo limpo. Não é assim? Então, ainda que você pense que não tem jeito, tem jeito. Só que você precisa trazer para o raso. Não deixa nada escondido. Então, mas não é esse o ponto. O ponto é que eu quero pegar emprestada a frase de Deus fora do contexto. Eu quero pegar a frase: apresenta-me as tuas razões. Não como se Deus estivesse falando. Eu estou falando, eu peguei emprestado de Deus a expressão. E estou fazendo uma pergunta para você. Diante do proposto para a nossa meditação nesta noite. Primeiro eu quero colocar que todas as coisas, os elementos, os discursos, as teses, todas elas têm um caráter. E o caráter é aquilo que revela o elemento como tal. Esse é o caráter. O que é o caráter dentro desse conceito? O que é o caráter da maçã? O caráter da maçã é o que faz a maçã ser maçã, só isso. É tão simples que parece simplista. O caráter do tijolo é que faz o tijolo ser, no seu mais absoluto pensamento, na mais absoluta colocação, raciocínio, é que o tijolo não é nada mais que tijolo, nada menos que tijolo. Não é pedra, não é barro, não é emboço, não é azulejo. Tijolo é tijolo. E o que faz o tijolo ser tijolo é o seu caráter tijolesco. Então, caráter é aquilo que faz o elemento ser o que é. Então, só que tem uma coisa que você pode atestar e convir comigo, que o caráter das coisas pode ser mudado, né? O caráter pode tranquilamente ser mudado. Por exemplo, leite é coisa boa, né? Café é coisa boa. mistura leite com café, mudou o caráter do leite, mudou o caráter do café e agora não tem nem leite nem café. Tem outra coisa boa que é café com leite. Né? Outra coisa, por exemplo, feijoada. Feijoada é um trem bom demais da quantia, né? Feijoada é trem bom. E açúcar? Açúcar também é trem bom. Pega um quilo de açúcar e bota na feijoada. Duas coisas boas que vai virar uma baita de uma nojeira. Alterou o caráter, né? A intenção era boa, porque a mistura é de duas coisas boas, não é? Misturou duas coisas boas e fez uma coisa que não presta. O caráter das coisas pode ser corrompido. Pode não apenas ser alterado, no caso do leite e do café, ele pode também ser corrompido de acordo com a intenção. Eu tenho uma irmã que mora na cidade de Paraty. No ano passado, em dezembro, ela recebeu uma cesta de uma empresa chamada Cacau Show. Uma cesta de chocolate. Que alguém, um admirador secreto, mandou para ela. Mas tinha tanto chocolate, mas tanta coisa gostosa. E no topo da cesta, que estava envolta em papel celofane, no topo tinha um ovinho desse tamanho assim, de porcelana. Todo bordado, coisa primorosa. E dentro do ovo tinha um chocolate, uma iguaria muito especial. E tinha uma cartinha dentro, falando que era tradicionalmente dado aquele ovo para pessoas especiais. Aquele ovinho não podia ser comprado. E quem comesse aquele ovinho, para ele surtir o efeito desejado, tinha que ser ganhado. E aí vai argumentando que dá sorte para quem dá e para quem recebe. Mas a pessoa precisa entrar num lugar bem tranquilo, solitária, e mentalizar umas coisas boas e comer o chocolate. Vai sentir uma sensação estranha, mas não deixa a sensação estranha arrebatar os bons pensamentos. Se tiver sede, muita, por causa do efeito daquele chocolate especial, tome um pouquinho de água. Já deixa o copo com água preparado. Enfim, vai falando, falando, falando. E a minha irmã deixou a cesta de chocolate lá e queria saber se alguém telefonava para dizer, olha, mandei, recebeu, gostou. Passou uma semana, passou duas, ninguém se manifestou. Um dia, lá pelas 11 da noite, ela pegou o ovinho, foi para a beira da piscina, cumpriu o ritual que estava escrito no papelzinho, pegou o ovinho, abriu, comeu o ovinho de chocolate. Ela disse que ela sentiu um arrepio da cabeça aos pés. E aí o seu corpo começou a pegar fogo, a formigar. E ela começou a andar, porque é um terreno muito grande, tem uns 1.000 metros a área da piscina. E ela andava para um lado e para o outro, e aquela sensação, e dava aquele formigamento, e foi aumentando, e parecia que ela tinha virado o homem tocha. E começou a rasgar a roupa. E foi rasgando a roupa, rasgando, rasgando e andando desesperada para o rumo do portão, porque tinha um muro que divide a casa da área da piscina. Ela passou por aquele portão quando ela, segundo foi dito por ela, quando passou pelo portão ela já estava nua. arrancou calcinha, sutião, roupa, sapato, lenço da cabeça, arrancou tudo, estava nua, nua. Chegou na sala, tentou subir a escada, também estava cega. Subiu o primeiro lance de escada, bateu com a cara num quadro que eu dei para ela, que está assim. Bateu com o quadro, caiu no chão, e ela começou a subir se arrastando para o quarto dela. A hora que ela chegou no quarto dela, me desculpe a expressão, ela vomitou e cagou para todo lado. Só sei que quando a polícia chegou, tinha merda na parede, na cama, no tapete, no telefone, na escada, estava misturado tudo. É, coisa séria. Ela foi envenenada. Foi envenenada. E quase morreu. Tão bonito o ovinho, né? Uma cesta linda, Cacau Show. A hora que eu falei Cacau Show, tanta gente aqui, né? Já começou a imaginar. O caráter das coisas pode ser mudado. O valor das coisas pode ser alterado. Uma coisa pode ganhar significado dependendo da colocação. Se eu digo, por exemplo, corrente. Corrente, dependendo da situação, pode ser cadeia, né? Acorrentado. Corrente pode ser a corrente de vento. Que brisa boa é a corrente que está favorável. Corrente pode ser a moeda corrente. Olha aí, dependendo. Alguém foi levado pela corrente d'água. Dependendo da situação, dependendo de onde você estiver, então corrente significa uma coisa. O caráter das coisas pode ser mudado. No Éden, a serpente induziu a Eva e Eva inventou. Mas ela não inventou sozinha. Ela foi induzida. Ela teve um empurrãozinho da serpente. Está registrado lá no capítulo 3 de Gênesis, do 1 até o 3. Porque Deus falou que não era para comer da árvore, do fruto. Mas ela levou um empurrãozinho da serpente e falou assim, ó, Deus falou que não é nem para comer e nem para tocar. Pode conferir, Deus não falou que não era para tocar. Deus falou que não era para comer. Ó, começou a mudar. É, existe um diálogo entre Jesus e os fariseus, que está registrado lá no capítulo 19, verso 7, de Mateus, no verso 7 e 8. Então, tem duas palavrinhas que no original, uma é epetrepsen e a outra é emetilado. Emertilato, epetrepsen, emertilato. Naquele diálogo, eles falavam sobre o divórcio. E os fariseus falam assim para Jesus: por que é que Moisés, epetrepsen, carta de divórcio? E Jesus fala assim, como quem diz, epetrepsen não, emertilato, carta de divórcio. Ou seja, eles perguntaram, por que é que Moisés mandou dar carta de divórcios. Jesus falou assim, mandou, como quem diz, né? Mandou não, permitiu. Ele não mandou, ele permitiu. Por causa da dureza dos vossos corações. Alguém que está tentando mudar o sentido verdadeiro das coisas de acordo com a sua conveniência. E Jesus fala assim, ó, no começo não era assim não. No começo não era assim. Lá na tentação de Jesus, que está registrada no capítulo 4 de Mateus, quando Jesus estava em Éramos, o diabo procura, veja se não foi isso, o diabo procura dar um novo sentido prático para a palavra escrita. Não é isso que dei lá no contexto. O contexto mostra que o diabo procura dar um novo sentido prático para a palavra, ou seja, uma nova maneira de praticar o que estava escrito. A escritura era a mesma, mas o diabo quer mudar a prática dela. Fala assim, olha, está escrito, assim e assim é o teu respeito, então sobe aqui e dá um mergulho no chão, prático. Que vem uns anjos e te pega. Ou seja, a palavra é boa, mas procura dar um novo sentido prático para aquela palavra. Um sentido que não bate. A Bíblia Sagrada fala a respeito, especialmente, para o tempo do fim. Eu digo especialmente porque em todo tempo tem. Desde o tempo de Nabucodonosor, em todo tempo sempre teve, mas a Bíblia apresenta, inclusive pela boca de Jesus, especialmente para o tempo do fim, uma profanação inevitável. Uma inevitável, preste atenção para a expressão propositadamente colocada. Uma inevitável profanação. Em Hebreus, no capítulo 10, 29, a palavra de Deus diz: de quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com o que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. E em 2 Timóteo 3, do 2 até o 7, diz a palavra de Deus, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. E em 1 Timóteo 6,20, diz a palavra de Deus, ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições das falsamente chamadas ciência, a qual, professando a alguns, se desviaram da fé. Uma vituperação. Como, irmãos queridos, eu gostaria de ter no meu interior, nas minhas entranhas, uma dimensão argumentativa maior, capaz de revelar a indignação que se me vai nas entranhas ao ver que o precioso está sendo vituperado. O Senhor Jesus fala do reino, e quando fala do reino, ele propõe uma parábola, e ele diz que aquela parábola é semelhante a um tesouro precioso, a uma pérola de grande valor, e o negociante, quando descobriu aquela pérola, se desfez de tudo. E o tesouro, quando o homem descobriu aquele campo que tinha o tesouro, ele foi e vendeu tudo. É muito precioso, é muitíssimo precioso, é um tesouro de grande precioso, de grande valor. Mas esse tesouro está sendo literalmente vituperado. O que é vituperar? É torná-lo vil. E o que é vil? Vil é torná-lo de nenhum valor. É fazê-lo de valor ínfimo, insignificativo, banal, desprezível. É barateá-lo, é minguá-lo, é murchá-lo. O Senhor Jesus chega a questionar, e foi registrado pelo Dr. Lucas no 18:8. Capítulo 18:8, o Senhor Jesus questiona: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Será que em meio a esse caos, a esse caldeirão de vitupério, de desvalorização do precioso, de violação do sagrado, será que o Filho do Homem, quando voltar, vai encontrar fé na terra? O Senhor Jesus põe no mesmo caminho, em uma sua argumentação que está registrada em Mateus 24:12, ele põe no mesmo caminho, só que andando em sentidos opostos. No mesmo caminho, só que um está indo para lá e outro está indo para cá. Ele coloca a iniquidade e o amor, ambos no mesmo caminho, ambos no mesmo tempo, ambos na mesma caminhada, só que caminhando em sentido oposto. E ele diz, na sua argumentação, o sentido eu posso entender como aquela que se multiplica, que é a iniquidade, ela é o carro-chefe do progresso, é o carro-chefe da prosperidade, da evolução. E do outro lado, o amor representa a essência de Deus, como colocada pelo apóstolo João, essa essência de Deus no homem que se degenera. Nós estamos, queridos, eu estou introduzindo assim, você fique bem paciente, não fique ansioso, porque já já nós vamos fechar o raciocínio conforme o querer do nosso querido papai. Em face a esse estado de coisas a que nós chegamos no mundo, permita-me fazer uma colocação de cuja qual eu não gosto, mas só para encaixar a argumentação mais leve. Em face do estado de coisas em que nós chegamos neste mundo religioso, dentro do universo da fé,
existe, meus queridos, uma premente necessidade de nós nos acomodar, como diz o apóstolo Paulo, à simplicidade do Evangelho. Em 2 Coríntios 11, 3, está escrito assim, ó: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. E o apóstolo Judas fala, no versículo 3 da sua carta, a respeito de uma certa guerra, a respeito de uma certa batalha, no meio de um caos proposto na sua argumentação. Veja, a argumentação de Judas é a argumentação de um contexto religioso caótico. E no meio desta argumentação, ele propõe uma guerra, a guerra dos crentes, a guerra dos santos. Ele fala que é preciso batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Irmãos queridos, eu vi no texto de 2 Timóteo, no capítulo 1 e no verso 5, que diz o seguinte: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Meus irmãos, de ler esse texto, eu sinto uma bola de fogo correr desde os meus pés até a minha cabeça. Eu sinto a chama do céu ao ler este texto, porque o apóstolo Paulo está falando da ancestralidade da prática da fé não fingida. E essa argumentação, anteriormente, o apóstolo Paulo chama de depósito, guardar o depósito. Irmãos, nós estamos vivendo em meio a um caos ensurdecedor de situações que nos deixa sem chão. Por quê? A fé está sendo contaminada. A fé está sendo contaminada. E nós vemos na palavra de Deus que existem pessoas, e estas pessoas são os crentes, são os fiéis de Deus. Eles têm a responsabilidade de transferir o tesouro, de transferir a riqueza, de transferir o legado. É preciso os 7.000, usando a argumenta, o texto, a expressão de 1 Reis, no capítulo 19, 18, é preciso os 7.000 que não se dobraram diante de Baal. É preciso haver o renovo, é preciso haver a herança dos santos, é preciso haver, usando a figura lá de Apocalipse, a igreja dos primogênitos, aquela igreja especial, aquela igreja que não se dobra às tentações, aquela igreja que não morde a isca, aquela igreja que luta pela fé, que batalha pela fé para preservar e transferir o legado para os filhos, transferir o legado para as próximas gerações. Nós, irmãos amados, assistimos e convivemos com um discurso contaminado discurso contaminado. Irmãos, me permita, Deus me perdoe se eu errar, mas tem discurso, irmão, que é nojento, irmão, é nauseante, irmãos. E é dentro, conforme tudo que foi lido aqui, é dentro do contexto religioso, é dentro do universo da fé, é a profanação, não é fora do contexto religioso, a apostasia não é fora do contexto religioso, a vituperação não é fora do contexto religioso. Olha o que está escrito aqui, que foi lido em Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Sabe o que é pisar? É dar a ele um fim para o qual ele não veio. É dar para ele um objetivo para o qual ele não foi designado. Ou seja, Jesus não morreu para isso que pensam que ele morreu. Qual é a fé que nós estamos recebendo, para a qual nós estamos abertos? E para quem nós vamos entregar esta fé? E qual é a fé que nós estamos entregando para as gerações que nos sucederão? Qual é a fé? Qual é o legado que nós estamos entregando?
Deus tem misericórdia. Ai,
sabe que em 82 eu estava numa igreja e fiz um curso para receber um homem que estava vindo aí do exterior. E eu sei que a gente aprendeu a fazer uma mágica lá. Era assim. A gente botava as duas mãos e falava, em nome de Jesus, cresce braço direito. E aí ficava falando que o braço crescia, de repente o braço crescia, 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 ficava grande, o outro pronto. Aí depois falava, em nome de Jesus, volta para o seu lugar, aí volta.
E a gente fez esse curso, aprendeu o macete dos negócios. E um dia eu estava 3 horas da madrugada, lá em casa, reunido com a minha família, lá na sala, e o meu pastor, naquela época, chamava pastor Mário Mignone, que era hoje é o pastor do Godinho, do como é que chama? Não, do não sei o que, Gondinho, Ricardo Gondinho, ele é o segundo lá do Ricardo Gondinho. Seu nome é pastor Mário Mignone, ele era o meu pastor na época. E ele era assim, era o meu pastor de verdade. Meu pastor, meu tutor, da minha família toda. E 3 horas da madrugada estava eu e minha família lá chorando na sala. Veja como tem ovelha que às vezes é um problema, né? 3 horas da madrugada liguei para o meu pastor. Mário Mignone, eu com um braço desse tamanho e outro desse tamanho. Minha mulher com um braço mais comprido, outro mais curto. E eu liguei para o pastor Mário. Pastor, vem aqui. O que foi, Juvenal? Eu falei assim, vem aqui, pastor, que o negócio aqui está complicado. O que foi? Aí veio ele, estava chorando, a Damares chorando. Mas chorando de verdade, irmão, com muito catarro e tudo, assim, entendeu? Não é assim aquele choro charmoso, é aquele choro de farto, com aquela abundância de coisa viscosa. Desespero mesmo. Aí chega o pastor Mário Mignone lá na madrugada, fala que fui, Juvenal. Aí eu falei assim, olha pastor, o problema é que a gente brinca à vontade, fala braço vai, o braço vai, fala braço vem, o braço vem. Só que a minha mulher está com uma dor de cabeça faz uma semana e eu oro, oro, oro e a dor de cabeça não passa. A minha filha está com umas feridinhas aqui no corpo, eu oro, moro, a feridinha nem liga para mim. Então quer dizer que esse poder só presta para coisa inútil? O que me serve encurtar o braço e esticar o braço? Para que serve isso? Para que me serve tirar coelho da cartola? Eu não estou entendendo, me explica isso. Pastor Mário, muito sábio, falou assim, mas Juvenal, isso daí não tem base bíblica. E começou a me mostrar, a me instruir. E aí, irmãos, eu fui pedir perdão a Deus porque estava brincando com essas coisas, brincando com coisa inútil que não vale nada, irmãos. Tudo em nome de Jesus. Sabe que uma vez eu fui, tinha um moço aí dando uns estudos e enchia a boca das pessoas tudo de ouro. Como é que é o nome dele? Aquele moço lá? É Dario Salas. Fiquei um mês numa campanha com Dario Salas. E aí aquelas coisas, aquelas bocas cheias de ouro, aqueles negócios, eu falei, mas que coisa. Eu comecei a orar a Deus, falei assim, bom, já que para Deus transformar obturação em ouro é fácil, então eu estou sem dinheiro para ir no dentista, então obturo o meu dente, que está um buracão desse tamanho. Tem alguma diferença para Deus? Não tem. Orava, o buracão continua lá. Entrava arroz, saía arroz do buraco e nada. E eu ia nas campanhas e as obturações das pessoas tudo virando ouro. Falei, mas que coisa é essa? Sabe que eu estava num outro lugar também, lá nessa mesma igreja anterior. Aí naquele curso, durou 2 meses o curso que a gente fez, e tinha aquele negócio de cair pelo poder, né? Eu não sou contra não, viu, irmão? Isso aí é outra história, outro departamento, mas só contar um fato, tá bom? Porque o mover do Espírito acontece coisas sobrenaturais que a gente não tem explicação, mas veja o que aconteceu. Eu estava lá num culto de terça-feira, e aí o moço pegou, veio hora depois daquela instrução sobre o poder, etc. Orava um, caía, orava outro, caía, punha a mão, caía. Tinha gente que antes de encostar a mão já caía. Aí ele pegou, botou a mão aqui em mim e fez uma pressãozinha leve. Uma pressão leve, pensei, por que que eu vou ter que cair? Eu não tenho que cair, só vou cair se eu cair, mas eu não vou cair porque eu vou cair. Entendeu? Aí ele vai apertando, aí aumentou a pressão. Aumentou e eu fui chegando o pescoço para trás. Foi aumentando. Chegando o pescoço para trás. Aí eu comecei a dobrar o joelho aqui. Ele apertando, eu ia fazendo assim. Assim. E ao mesmo tempo que ele apertava, ele dizia no meu ouvido, solta o corpo. E eu pensei, se eu soltar o corpo, eu vou cair. Aí sabe o que ele ficou nervoso comigo? Ele falou assim, você não é do ministério, não? Ou seja, você não está por dentro do macete, não? Você não pegou a mãe ainda, não? Eu falei, sou do ministério, mas não vou cair. E a Damares, minha esposa, e eu, nós éramos obreiros. Mas irmãos, e tem outras histórias. Eu estava lá em Goiás, numa vigília, lá no monte. Me desculpa, irmãos, eu sei que em todo lugar tem comportamentos diferentes, que é fora do normal e é de Deus. Tem aviãozinho de Deus, tem aviãozinho que não é de Deus. Tem aviãozinho da carne. Então, depende da cultura, a pessoa sente o poder, uns choram, outros dão risada, e outros ficam calados sentindo o mesmo poder. Isso aí é real. Agora, irmãos, eu estava lá no monte, lá tinha 17 pessoas. Aí o pastor começou a profetizar, só eu era de Goiás, todo mundo era da igreja dele lá. Aí profetizava, falava assim, você faltou na escola, respondeu para a mamãe. Me lembrei do tempo, desculpa a expressão, em que o meu tio era chefe de terreiro e eu ia lá conversar com o menininho, que era a entidade, que ficava adivinhando coisas. Foi falando de um, falando de outro, falando de outro, falando de outro. Quando chegou na minha vez, pulou. Por que pulou eu? Eu também queria. Mas sabe qual é o problema? É que ele não sabia nada da minha vida. Não sabia nada da minha vida e não dava para profetizar. E o pior é que a gente frequenta lugares estranhos e vai pegando esses carrapichos na nossa fé. Vai grudando, vai grudando. Um dia eu recebi lá na frente da minha casa uma mulher e... Não, duas mulheres, uma senhora e uma jovem senhora. Aí falou assim, oh, sabe onde mora a irmã Neide? Eu falei assim, não, não sei. Eu falei assim, é que essa irmã que veio da Bahia para consultar a irmã Neide. Eu falei, como? Eu me lembro que lá em Goiás tinha a tia Dica, que todo mundo ia consultar a tia Dica, recebia garrafada, umas baforadas e ia embora para casa. Agora o povo sai lá da Bahia para consultar a irmã Neide, o Espírito Santo não está lá, o povo de Deus não está lá, a Bíblia não está lá, a palavra de Deus não está lá. Começa a ter comportamento supersticioso, comportamento estranho, e a fé vai ficando doente, vai ficando uma fé supersticiosa. O discurso é contaminado. Na segunda-feira preguei numa igreja, segunda agora, e por coincidência eu estava falando de fé, só que no outro sentido, estava falando da fé argumentada pelo apóstolo Tiago, que é a fé que é o abstrato. Fé é abstrato, não é? Fé é um substantivo abstrato, né? Só que o apóstolo Tiago fala que esse abstrato tem que concretizar, tem que virar concreto. O abstrato tem que virar concreto. Ele fala assim, tem fé? Então eu quero ver. Abstrato não se vê. Mas ele queria ver o abstrato. Para ver o abstrato tem que virar concreto. Não é assim? É, exatamente. Sair do passivo e entrar em ação. Saculejar o esqueleto. Fazer coisa. Aí argumentei a respeito disso. E quando foi no encerrar e falei, não adianta falar que ama a Deus e não abraçar a causa de Deus. Por isso que Deus fala assim, ah, esse povo me honra, mas é só com blá blá blá. É só conversa, é só discurso. Ato mesmo não estou vendo nada. Concreto mesmo não estou vendo, é só discurso. E a própria palavra de Deus diz que Deus fez o abstrato virar concreto. Ou seja, o verbo que é abstrato se fez carne e habitou entre os homens. E o apóstolo João diz assim, ó, nós vimos e nós tocamos a palavra. Palavra a gente não toca. Mas quando o abstrato vira concreto, a gente toca. Veja a argumentação. O rapaz dirigente do culto levantou, pegou a palavra e falou assim, irmãos, eu fico envergonhado com uma palavra dessa, porque olha, o ímpio tem o melhor celular, o ímpio tem sempre o carro do ano, o ímpio tem casa da praia, você tem muito mais direito, é só você exercitar a tua fé. Irmãos, irmãos, é um discurso contaminado, irmãos. O discurso está contaminado. É difícil alguém discursar de maneira linear e pura, manifestando a fé que uma vez foi dada aos santos. Esta fé pura que o apóstolo Paulo fala que ela é um depósito, e Timóteo é o depositário daquela fé que vem da sua ancestralidade. Por isso que o apóstolo, que em 2 Coríntios 11, 3,
A palavra de Deus diz assim, que eu já falei, eu vou ler de novo, mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Aquela fé simples, aquela fé singela, agora é uma fé cheia de ansiedade, cheia de desejo de conquista, de ser maior, uma fé arrogante, uma fé presunçosa, uma fé superpoderosa, é a fé na fé. As orações estão contaminadas, não existe assim como coisa comum, uma oração pura, que manifesta essa fé genuína, singela. A oração é sempre contaminada por argumentações estranhas, esquisitas. Eu estava numa oração com um pastor, e aí ele começou a orar, todo mundo ajoelhado, e ele começou a oração, e ele falava assim: neste momento, eu expulso todo o demônio. Bem, tudo bem, né? Tudo bem. Todo demônio que está na lâmpada, todo demônio que está na rede elétrica, todo demônio que está no forro, todo demônio que está na parede. E aí começou a exagerar. Em cada grãozinho de areia, eu repreendo o demônio desse reboco. E os grãozinhos de poeira, cada um está selado. Irmão, vai virando uma paranoia, uma loucura, que menospreza o poder do sangue de Jesus. Irmãos, me desculpe a expressão, eu sou meio goianão, cascudo, mandiocão, assim, de qualquer jeito, mas irmãos, sabe qual é a minha postura para o capeta? Eu estou que nem vaca. Me desculpe a expressão, irmão. Estou que nem vaca para esse capeta aí. Quando eu estou reunido, no nome de Jesus, quando eu estou com a palavra de Deus aberta, quando eu estou em Cristo, quando eu estou em Cristo, e Cristo está em mim, quando eu estou na palavra, e a palavra está em mim, irmão, eu ando que nem vaca para esse capeta, para o demônio, para os seus... Não debocho do capeta, não fico fazendo piada com ele, mas irmãos, é ele na dele e eu na minha. Sabe como é que é andar que nem vaca? Eu falei para vocês aqui como é que é? Ah, irmãos, vou falar. Vou tirar o microfone para os vizinhos não escandalizar.
Vaca vai no pasto assim,
exatamente, eu estou que nem vaca aí para esse capeta, sabe? A hora que eu estou debaixo do nome de Jesus, a hora que eu estou empunhado a palavra, quando eu estou amalgamado nessa fé singela, ei, irmão, vou ficar importando, expulsando demônio do grãozinho de areia, do pó, que é isso? Eu não tenho tempo, irmãos. Eu tenho que adorar, eu tenho que glorificar, eu tenho que cantar, eu tenho que exaltar o nome do Senhor, eu tenho muita coisa mais útil para fazer do que esta oração contaminada. E aí tem gente que fala assim, escuta, a minha mulher estava falando assim, eu tenho medo de barata, falou para a esposa de um pastor aí, ele falou assim, eu tenho medo de barata. Tem gente aqui que tem medo de barata? É, né? Então, minha mulher falou para ela, eu tenho medo de barata. Ela falou assim, ó, você precisa ir lá na Neuza, viu? Tem que ir lá na Neuza, fazer o curso lá de cura interior, de não sei o que lá. Ó, é rapidinho, 2 meses o curso você faz lá. Ah, irmãos. A minha Damares, a bisavó dela ensinou para a avó dela a respeito da grande salvação em Cristo Jesus. E a sua bisavó ensinou para a sua avó. E a sua avó ensinou para a sua mãe. E a sua mãe, que partiu para a glória fazem uns 3 anos, ensinou para ela. E ela está ensinando para os nossos filhos. Oh, irmãos, para com essa história de ficar andando atrás desse ou daquele que diz que viu, que nunca viu nada, irmãos. Que fé que você está legando para a tua geração? Até os cânticos estão contaminados. Irmão, sabe que antigamente eu ouvia muito rádio evangélica. Eu não sei, irmão, se eu estou ficando chato, não sei se é o 53 que está chegando na minha vida. Não sei, eu estou ficando muito chato, viu, pastor? Estou ficando um sujeito, não consigo mais ouvir, mas o zino contaminado, cheio de heresia, cheio de conversa mole, cheio de proposta que não é bíblica, não está na Bíblia, irmãos, não é fantasia, irmãos. É claro que tem muita coisa boa, mas você fica de castigo lá, 1 hora ouvindo porcaria para depois ouvir uma coisa boa. E depois fica mais 30 minutos ouvindo coisa que te deixa indignado para ouvir mais outra coisa boa. Teve uma época que eu quis dar um estudo lá na minha igreja, isso faz uns 15 anos mais ou menos. E aí, eu queria dar exemplo de pessoas que vai ao extremo em fazer coisa boa, de primeiríssima qualidade. Porque as pessoas falam assim, ah, é para Deus de qualquer maneira, né? Aí faz de qualquer jeito, fala, ah, vou louvar um cântico aqui, irmão, não cantei, não ensaiei, mas é para o senhor sabe todas as coisas. Como assim? Sabe porque é para Deus, é de qualquer maneira. E aí, isso vira um conceito arraigado como cultura, que a produção começa a ser de quinta categoria. Agora que estão fazendo algum filme com qualidade técnica. Mas lembra os filmes evangélicos, como eram mal feitos? Eram os piores que tinham. E aí eu queria dar um curso a respeito dessas coisas, e aí fui procurar para ilustrar. Então eu queria mostrar uns hinos bem feitos, com poesia, com métrica, com a cadência, com ritmo, aonde a sílaba poética encaixa com justeza na sílaba melódica. Não tem uma sílaba melódica comprida e a sílaba poética balangando lá dentro. Ou então uma sílaba melódica pequenininha e uma sílaba poética enorme, entrada apertada lá dentro, que não cabe, que a gente não consegue nem entender o que a pessoa está cantando. Então eu fui falar a respeito dessas coisas, aí procurei um exemplo positivo, peguei lá uns louvores gravados pelo Feliciano Amaral, para ilustrar a palestra, e depois fui pegar uns negativos. E primeiro fui procurar positivo que não seja tão conservador, assim, pensando assim, ah, o Menor tá velho, negócio de Feliciano Amaral, quem é esse cara? Então é, aí eu peguei e fui procurar outros, e procurei, mas, irmãos, para ilustrar, vou contar uma coisa para você morrer de vergonha, como eu também morri de vergonha. Sabe quem que eu achei? Com métrica perfeita, com cadência perfeita, com melodia perfeita. Eu achei dois bons. Um chama Gabriel Pensador e outro chama Sepultura. Você não acha um defeito. Você pode não gostar, como eu também não gosto, eu tenho asco. Mas que é perfeito, é. Que é bem feito, é. Que eles gastam tempo, gasta. Olha, eu fiz Eu faço artes para cenografia, né? Sou artista plástico. Eu fiz uns elementos, parece que foi em 95, não tenho bem ideia, para um show do Zezé de Camargo e Luciano. Fiz dois aviões, fiz um avião, um helicóptero, e fiz um avião e um caminhãozinho vermelho, um Chevroletzinho antigo. Então fiz no tamanho normal, tudo de fibra de vidro, mas tudo de mentirinha, né? O helicóptero descia assim por um guindaste, funcionando, girando, mas não estava voando nada, era tudo de mentirinha, tamanho natural. E por esta ocasião eu tive oportunidade, não sei se vocês conhecem, eu não conheço assim o repertório deles, mas eu sei que tem uma música deles que tem uma frase em japonês. Acho que aqui ninguém curte o Zezé de Camargo e Luciano, então ninguém vai ficar sabendo, mas o fato é esse, que tem lá. Aí eu peguei e estou lá no galpão, dando os últimos retoques lá no avião, e estou vendo lá o Zezé sentado numa caixa preta forrada de veludo, de carpete, junto com o maestro dele e um violãozinho ali, e eles tocaram essa frase aí, e tocava e cantava, e o maestro falava assim, não tá bom, de novo. Aí tocava e o maestro fazia gesto assim, fazia, outra fazia, outra fazia, e ele, naqueles códigos ali, e ele tocava, de repente, irmão, estava me dando coceira na gengiva, de tanto que ele repetia aquele negócio. Eles ficaram lá, desde umas 2 horas da tarde, até umas 8 da noite, repetindo a mesma frase melódica. Eu fiquei pensando assim, é por isso que os caras são bons. Não gosto dessa música, mas que é bem feita, é. Eu não gosto do Spielberg, não, mas o que o filme é bem feito, é. É bem feito o negócio. E a gente, para Deus, faz de qualquer maneira, de qualquer modo, os cânticos. A gente não tem a preocupação de estudar um pouquinho de poesia, um pouquinho de música, o mínimo, pelo menos, para sair uma coisa de qualidade. Tudo para Deus é de qualquer maneira, de qualquer modo. É preciso se dedicar mais, é preciso se empenhar, é preciso haver gozo, é preciso haver fogo, é preciso haver denodo, paixão, alegria, contentamento em fazer as coisas para Deus. Porque é naquilo que nós fazemos está o carimbo. No que nós fazemos está impregnado daquilo que nós somos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós aprendemos. A gente ensina, não é só pelo discurso. A nossa fé é o legado que a gente transfere, não é só pelo discurso, é pelo comportamento, é pela maneira como que a gente conduz a vida. Quando um filho está doente, quando falta o arroz e o feijão dentro de casa, quando o gás acaba fora de hora, quando você é afrontado no trânsito, quando alguém te desafia, quando você é desprezado, quando você é humilhado lá no teu emprego pelo teu patrão. Em tudo isso está a oportunidade de nós manifestarmos o legado que nós temos. Qual é o legado não contaminado da nossa vida de fé prática que nós estamos transferindo para a geração seguinte? Propósitos contaminados, orações contaminadas, hinos contaminados, discurso contaminado. Meus irmãos queridos, não é para ser crente em Jesus Cristo para se dar bem na vida. Parece que é isso que é a coisa vigente. Eu proibi lá na minha igreja de as pessoas dizerem assim, proibir, mas não proibição de botar a carta lá, eu proibi pelo discurso, pela pregação da palavra cotidiana na minha igreja. E as pessoas não fazem mais isso. Fala assim, vem para Jesus que Jesus resolve os teus problemas. Isso é verdade, Jesus resolve os problemas sim, mas isso não pode ser o carro-chefe. As pessoas não têm que vir para Jesus para se dar bem na vida. Não! Não é para isso, para levar vantagem em tudo. E ainda debaixo de argumento piedoso. Estava vendo um pastor que pregava e dizia, estou quase terminando, viu irmão, só um minutinho. Um pastor ensinava assim, você agora tem que fazer como Abraão fez. Deus pediu Isaac para Abraão, e Abraão não negou Isaac. Isaac era o tudo de Abraão, Isaac era a riqueza de Abraão, Isaac era a alegria de Abraão, Isaac era a fortuna de Abraão, Isaac era tudo para Abraão, mas Abraão resolveu dar o seu tudo para Deus. Tudo verdade, né? Tudo verdade isso, mas olha as intenções. Dá para saber a intenção, não dá? Você também nesta noite tem a oportunidade de trazer o seu tudo para Deus. Traga a chave do teu apartamento, ou você não tem fé, ou você vai negar para Deus o teu tudo. Onde está a chave do teu carro? Você não tem fé que lá fora Deus pode te dar outro carro? Ou você não é crente? Só que eles esquecem da segunda parte desse mesmo texto. Abraão falou assim, tá bom senhor, vou te dar tudo. O que, que o senhor quer? O senhor quer tudo? Pois então eu vou dar tudo. O meu tudo chama Isaac, eu vou dar para o senhor o meu tudo. Aí pega o tudo dele, põe em cima do altar, levanta o cutelo e Deus fala assim, não, Abraão, era brincadeirinha. Eu só queria ver se você tinha fé mesmo. Por que que eles não fazem assim também? Fala assim, traz a chave do teu carro. A hora que você traz, ele fala assim, não, irmão, é brincadeirinha. Só queria ver se você tem fé. Deus não vai fazer isso com você, viu, irmãos? É um discurso contaminado, debaixo de uma argumentação piedosa para justificar a maior atrocidade, quaisquer que sejam. Nós temos, queridos irmãos, de ser crentes em Jesus Cristo. As pessoas precisam ser crentes em Jesus Cristo simplesmente porque Jesus mandou. Só por isso, irmão. Porque quem não for sofrerá o dano do fogo do inferno. Por isso. Não é para se dar bem na vida. Não é para tomar a empresa do patrão e subindo, subindo, subindo até porque eu não vou ser cauda, vou ser cabeça, porque eu sou filho do rei. Porque o meu Deus é rico, é dono do ouro e da prata. Então eu sou servo de Deus, eu sou filho de Deus, então sou herdeiro e vou tomar posse. Toma posse agora. Tem que ser crente, porque quem não for crente será irremediavelmente condenado. Porque o idólatra não vai entrar no céu. Ser crente, porque Jesus cura as feridas internas, porque Jesus remove o pecado, porque Jesus quebra a cadeia da escravidão do pecado, porque Jesus tira o homem do vício, seja o vício de boca, de palavra, de palavreado, vício comportamental e também vício das drogas. Por isso, ser crente, porque Jesus liberta. Ser crente, porque você tem a possibilidade de ficar cada dia mais parecido com Deus. em santidade parecido com Deus, em amor parecido com Deus, ter uma vida dadivosa parecido com Deus, ser generoso parecido com Deus, ser altruísta parecido com Deus, crer em Jesus Cristo para você ser mais parecido com o teu Criador. Ser crente em Jesus Cristo, porque quando Jesus voltar, e Ele vai voltar, Ele vai julgar os vivos e os mortos. Ser crente em Jesus Cristo, porque os elementos ardendo se desfarão. E ai daquele que estiver correndo atrás das coisas deste mundo e se esquecendo de Deus, da palavra de Deus. Não existe nem sombra de sugestão de um texto que poderia ser dito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha sempre um celular de último tipo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê nunca seja peão, seja sempre chefe. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê nunca more na favela, mas more sempre no Morumbi. Não é, irmão. Está falando de vida eterna. Está falando de uma coisa que não tem por aqui, irmãos. Coisa que o dinheiro não compra. Você anda correndo atrás do quê? E o teu filho está assistindo, registrando tudo. O teu filho está vendo a tua vida andando atrás de profeta. E corre atrás desse, corre atrás daquele. Esta vida de fachada. Esta vida de piedade que aparenta uma coisa e nega a eficácia dela. Qual é o legado? O que é que você está passando como exemplo de fé? Como diz o apóstolo Paulo, seu exemplo. Você é o padrão. Estão de olho em você. A tua casa está de olho em você. A tua família está de olho em você. Os teus vizinhos estão de olho em você. Tem uma nação de olho em você. Qual é a fé que você está manifestando? Qual é a fé? Irmãos, a situação é complicada. E como diz o apóstolo Paulo, se a gente tivesse que se livrar de tudo, tinha que fugir do mundo. Né? Tinha que fugir do mundo. Não dá para fugir do mundo. O Senhor Jesus, na sua oração, quando nos ensina a orar, Ele não fala para a gente fugir do mundo. Ele fala para a gente ser livre do mal. Só não deixa cair no dia da tentação, mas a tentação vem. Livra-nos do mal. Qual é o mal? Cair no dia da tentação. Esse é o mal. Mas a tentação vem. Veio para Jesus. Veio para todos os apóstolos. Veio para os santos virar para você. Virar para você. Qual é a fé que você vai manifestar? Irmãos, a situação está feia, mas feia, feia. A fé está toda contaminada. Cabe a você que é esclarecido, cabe a você ser o arauto, ser o padrão, ser um dos 7 mil que não se dobraram, ser o exemplo. Com singeleza, abre o teu coração. Quem tem a fé singela, se apega à palavra, ele sempre tem uma instrução sábia em qualquer momento. Não precisa ficar jogando horóscopo de crente, puxando papelzinho assim pra antes de tomar a decisão. Não precisa! Não precisa, irmão! Você não precisa disso!
Antigamente eu ficava pedindo para anjo aparecer. Você não precisa de anjo. Você não precisa de sinal sobrenatural que abre o céu e faz um barulho. Antigamente, quando meu filho, o Tiago, era pequenininho, tinha uns 4 meses, eu ficava orando para Deus abrir a boca do Tiago e falar comigo através da boca do Tiago. Mas pode um negócio desse? Pode um negócio desse? Mas para que eu não sei ler a Bíblia? Não sei ler a Bíblia? Qual é